Dengue, chikungunya e zika são doenças típicas do final do verão e início do outono, em função do excesso de chuva. Com isso, se repetem todos os anos de forma alarmante, justamente pela falta de cuidados da população. É importante reforçar a orientação de que não se deve deixar recipientes com acúmulo de água. A infectologista doutora Amanda Lara, responsável pelo ambulatório dos viajantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, orienta como a população deve agir para evitar a doença.
Chuva produz água parada em determinados locais onde os mosquitos podem se reproduzir. Então, não deixar acumular água, evitar guardar em local não coberto, né, materiais que possam acumular água, como recicláveis, pneus, baldes, latas, garrafas, pratos de vasos, ajudar a colocar terra naqueles pratinhos embaixo do vaso para ajudar na drenagem. Se preocupar com a prevenção, passar repelente no horário de maior atividade do mosquito vetor, que é durante o dia. Quem tem piscina em casa, tratar adequadamente com cloro. Essas são algumas medidas que toda a população pode fazer para ajudar a prevenir.
Os casos de chikungunya também aumentaram muito nos últimos anos, mas a dengue ainda prevalece na maioria das cidades do Brasil. O grande responsável pelos números é o Aedes aegypti, também chamado popularmente de mosquito da dengue, e responsável pela transmissão de várias doenças para o homem. Estão na lista ainda a febre amarela e a zika. A infectologista doutora Amanda Lara explica a importância de diferenciar os sintomas dessas doenças, principalmente em tempos de pandemia de coronavírus.
Bom, ambas são arboviroses, ou seja, viroses transmitidas por artrópodes. No caso, o vetor principal de ambas é o mosquito Aedes, mas são vírus diferentes. Um é o vírus da dengue e outro é o vírus da chikungunya. Elas podem ter sintomas bem semelhantes, ambas podem ter febre, exantema, sendo que na chikungunya o exantema é um pouquinho mais precoce que na dengue. Ambas podem dar mialgia, artralgia, sendo que na chikungunya a artralgia é mais importante. A dor retroorbital, que também pode acontecer em ambas, é mais exacerbada na dengue. Então, às vezes, essa diferenciação inicial é um pouco difícil. Os sintomas, eles podem sim se confundir com outras doenças, como, por exemplo, viroses respiratórias também. Elas não têm o quadro respiratório tipicamente, mas todas essas doenças podem apresentar sintomas sistêmicos inespecíficos, como febre, mialgia, cefaleia. Com isso, podendo se confundir também com sintomas de outros vírus. E nesse momento de pandemia do coronavírus, tem se mostrado um desafio a mais para os médicos. Elas podem ser também confundidas com influenza, malária, outras síndromes hemorrágicas, como febre amarela, e também quadro abdominal, às vezes, como apendicite e abdômen agudo, que pode ser um dos sinais de alarme na dengue.
A especialista alerta que os cuidados devem ser feitos obrigatoriamente em um posto médico, principalmente para a hidratação.
Os pacientes que não têm nenhum sinal de alarme ou nenhuma condição especial de risco, esses pacientes podem ser seguidos ambulatorialmente. Então, a primeira recomendação, quem está com sintomas gerais, como febre, mal-estar, rashes, é procurar o posto de saúde ou UBS mais próxima. O médico da atenção primária vai fazer a triagem, separar quais aqueles grupos que podem ser acompanhados ambulatorialmente, só com hidratação oral. Quais aqueles pacientes que têm que ficar em leitos de observação, ou internar, ou até mesmo uma dengue grave que precise ir para emergência ou fazer hidratação venosa mais vigorosa. A UBS, nesse momento atual, também vai ajudar a diferenciar quais os pacientes podem ter quadros mais sugestivos de COVID-19 e ajudar nesse diagnóstico diferencial que eu disse que está sendo um desafio a mais nesse momento.
Outro alerta são idosos, crianças e gestantes, que merecem cuidados especiais, pois possuem maior risco de complicação.
Bom, a dengue tem maior chance de complicação em menores de 2 anos ou maiores de 65 anos, gestantes e pessoas com comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, cardiopatia, doenças hematológicas e autoimunes. Então, esses pacientes, como têm um risco maior de complicação, devem ter uma observação mais de perto. Os principais fatores, já no caso da chikungunya, para cronificar a dor ou a fase crônica da chikungunya, é ser do sexo feminino, ter mais de 45 anos ou ter alguma desordem articular pré-existente.
A dengue tem riscos e pode até matar. Por isso, deve ficar atento aos sintomas que podem se tornar sistêmicos.
Existem riscos, sim. A dengue grave pode ter um choque de rápida instalação, pode ter hemorragia grave, disfunções graves de órgãos, como hepatite, encefalite, miocardite. E na chikungunya, a maioria se recupera totalmente, mas a artralgia pode persistir também por meses ou até anos. E pode haver consequências graves, sim, como sequelas, dor persistente, limitação de movimento, deformidade, além de outras complicações mais raras, sistêmicas, como, por exemplo, complicações do sistema, nervoso.
Mas a universidade tem um papel fundamental na busca de soluções, sejam nas pesquisas por tratamento ou por vacinas para essas doenças.
Ajudam, eu acho, no caso da vigilância da circulação desses vírus, através de diversas pesquisas em seus laboratórios de investigação, estão sempre vigiando qual desses vírus está em circulação maior naquele período. Também ajudam na busca por vacinas. Nós, por exemplo, também temos o Ambulatório dos Viajantes, do qual eu faço parte, e atendemos pessoas ajudando em medidas de educação da população para prevenção geral contra picadas de inseto.
E por falar em vacina da dengue, ela já existe e está licenciada, porém tem um grupo específico de uso, como explica a doutora Amanda Lara.
A vacina para dengue disponível no momento, não é que a gente esqueceu o assunto, é que ela tem o seu uso limitado. Ela, né, provou-se que ela deve ser aplicada apenas em quem já teve um episódio de dengue anteriormente, e ela é limitada também pela faixa etária para a qual está licenciada, que seria entre 9 e 45 anos. Não é, portanto, disponível para idosos e crianças, que são exatamente os grupos que apresentam maior possibilidade de complicação. Isso é uma limitação importante da vacina. Mas eu acho que a ciência está sim trabalhando atrás de novas vacinas, tem várias pesquisas em andamento, né? A vacina atualmente disponível tem essas limitações que eu disse, mas a gente vai esperar sair novas vacinas que possam ser talvez mais amplamente utilizadas.
Ouvimos a infectologista doutora Amanda Lara, responsável pelo ambulatório dos viajantes do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, falando sobre doenças como dengue, Zika e chikungunya. Sandra Capomatto, Rádio USP.